Para a continuidade da série de entrevistas, conheça o seu deputado. Participa hoje ao vivo por telefone o parlamentar, ele que é apaixonado pelo rádio e representante do PSC do Paraná, deputado estadual Cobra Repórter. É uma satisfação em conversar com o senhor. Muito boa tarde.
Boa tarde a você, Vanessa. Boa tarde aos seus ouvintes. Só a correção, eu me elegi pelo PSC e atualmente eu estou no PSD. Mas como você disse, eu sou um eterno apaixonado pelo rádio. E enquanto eu aguardava aqui no telefone, eu ouvia sua voz, a maneira que você tem de comunicar, e é isso que é contagiante no rádio, né? Muito gostoso realmente. E aquilo que você falou, eu sou da latinha e tenho assim preferência milhões de quilômetros na frente pelo rádio.
Tá certo, muito obrigada. É isso mesmo, apaixonado pelo rádio. Então, ele que é do PSD do Paraná, foi eleito pelo PSC, hoje ocupa a vaga junto ao PSB. Então, vamos lá. Como é que é Denivail Reginaldo da Silva se tornou o deputado Cobra Repórter, tão conhecido aqui pelo Estado?
Devanil Reginaldo da Silva.
Só que isso aí.
Esse nome aí até acho estranho quando alguém me chama, porque há tanto tempo me deram o apelido de Cobra Repórter. E, por sinal, eu ganhei esse apelido também através do rádio. Eu vou bem rapidamente aqui, porque eu sei que seu tempo é bem precioso. Eu morava no sítio, trabalhava na roça.
Certo.
Eu era apaixonado por rádio. Eu pegava o cabo da enxada, transformava no microfone e ficava cantando, fazendo locução de rodeio, de futebol.
Legal.
E fiz um teste no rádio, e no dia que eu cheguei para fazer o teste, o comunicador falou assim: como que é seu nome? Eu falei: Devanil Reginaldo da Silva. Mas isso não é nome de comunicador. Você não vai para lugar nenhum com esse nome. Aí ele me falou assim: você mora onde? Eu falei: eu moro no sítio das cobras. Você mora no sítio das cobras? Eu falei: sim. Então você vai se chamar Cobra Repórter no rádio. E de lá para cá, me tornei o Cobra Repórter, comecei no rádio em 2001, fiquei assim fazendo programa numa rádio chamada Rádio Cultura de Rolândia durante 10 anos, fiz, graças a Deus, muito sucesso no rádio, fui para a televisão apresentar o Balanço Geral na RIC TV na cidade de Londrina. Em 2014, fui convidado para ser candidato a deputado estadual, fui candidato pela primeira vez, nunca tinha sido candidato nem a presidente de bairro, a nada. E consegui me eleger com 29.097 votos.
A sua vida no business, talvez, junto ao rádio, junto à TV, o senhor acredita que tenha levado a proporção de apelo popular para que o senhor também saísse a candidato a deputado?
Certeza disso eu tenho, porque as pessoas só me conheceram através do rádio, através da televisão, todas as nossas demandas, as defesas que a gente sempre faz de todos os temas no rádio, na televisão. Eu costumo dizer que o rádio e a televisão, ela mostra qual que é a índole da pessoa, qual que é a personalidade da pessoa, não é? E isso acaba se identificando com algumas pessoas. Foi isso que aconteceu, a identificação com 29.097 pessoas que confiaram o voto em nós. Eu tenho a eleição assim como boa parte dela vindo do meio de comunicação.
E Devanil, quero dizer, Cobra Repórter, o nosso deputado, conte pra gente, agora com a vida de parlamentar, como é que fica a sua paixão, o rádio, deputado? Como é que faz para matar a saudade?
Continuo no rádio até hoje. Eu faço o meu programa de rádio das 6h30 da manhã às 9h da manhã. É o programa Cobra Repórter.
Certo.
É um programa de noticiário, trazendo informações do setor policial, mas englobando também todas aquelas informações que interessam para a comunidade no dia a dia, né? E televisão eu continuo fazendo aos sábados e também no domingo. Eu tenho o programa Cobra Repórter na RIC TV ainda, que vai ao ar todos os sábados, do meio-dia até 1h30 da tarde. E aos domingos, das 10 às 11 da manhã, na RIC TV local, na cidade de Londrina.
Tá certo. Agora, 13h13, deputado Cobra é natural de Apucarana. Sua base eleitoral hoje fica em Rolândia, no norte do Paraná. E quais são, deputado, as suas principais bandeiras de defesa junto à Assembleia Legislativa aqui do Estado?
Temos uma atuação muito forte na área da saúde, porque entendemos que a saúde merece atenção de todos aqueles que estão na política por conta, né, de várias situações que nós vivemos, né? Ainda temos muita situação precária na saúde, de hospitais, medicamentos. O SUS, infelizmente, deixa muito a desejar e a gente destina boa parte do nosso trabalho dando atenção para a área da saúde. Temos também um projeto importante e também está ligado à saúde, que é a questão do castramóvel, que é uma maneira que você tem O castramóvel é até bom a gente explicar bem certinho.
Uhum.
É a maneira que a gente tem de inibir um pouco dos animais abandonados nas ruas, não é? Tentar controlar a população de animais abandonados nas cidades. E o castramóvel é um projeto nosso, nós queremos instituir ele em todas as regionais de saúde do estado do Paraná, um ônibus equipado onde possa estar passando nos municípios e dessa forma fazendo a castração desses animais abandonados, além de também pessoas que tenham baixa renda. Só que isso, o projeto não é só o castramóvel. O castramóvel é apenas um item dentro de um projeto que nós temos, que vai também ao encontro de toda a situação na área da saúde, porque hoje os animais nas ruas eles acabam trazendo muitas doenças, não é? Boa parte das doenças de pele, de respiração, vem desses animais abandonados. E esse controle populacional dos animais abandonados, a gente pretende fazer também, pelo menos é o que diz o projeto, através das entidades, através da própria escola, não é? Você tendo alguém do estado que vá até os colégios e faça uma explanação bem específica para os alunos, as uhum. entidades também, as igrejas, enfim. E um trabalho do estado. Foi de nossa autoria o projeto Paraná do Abandono Livre do ONU, que já está instituído em boa parte do estado, onde o DETRAN vai até uma cidade e faz lá toda a conscientização, principalmente como carrega o animal, de que forma que você tem que fazer isso,
uhum.
aonde o animal pode entrar, enfim, coisas dessa natureza. São dois projetos assim que a gente trabalha e acha muito importante para o Paraná, que é esse projeto dos animais e também a área da saúde, que a gente acha que merece uma atenção muito especial, além de muitos outros projetos que nós já conseguimos aprovar aqui na Assembleia Legislativa.
Tá certo. Deputado, o senhor já veio aqui para a região de União da Vitória?
Já tive a oportunidade de passar aí em União da Vitória, bem rapidamente, mas já tive a oportunidade de passar aí.
E na sua agenda, tem previsão da sua vinda aqui para a região?
Não, temporariamente agora não tem ainda previsão para mim passar por aí.
Tá certo. Deputado, vamos falar sobre o pedágio aqui no Paraná. Para Rolândia e Arapongas, o senhor vem trabalhando com uma tarifa diferenciada, o senhor vem pleiteando isso, ou até mesmo tarifa zero. E para os demais municípios, como é que fica, deputado? Vamos falar do Paraná, numa dimensão como um todo. O pedágio aumentou. O que o senhor acha disso? O que pode mudar aqui para o estado?
Nós temos duas praças de pedágio ali na região norte do Paraná, que infelizmente onera e atrapalha a vida dos paranaenses. A praça de pedágio que fica na BR-369, entre Arapongas e Rolândia, e a praça de pedágio na BR-369, entre Biporã e a cidade de Jataizinho. Essa praça de pedágio ali no município de Jataizinho é o pedágio mais caro do mundo,
uhum.
eu costumo dizer isso. Para você passar a praça de pedágio, você tem que deixar lá R$22. Eu fico até indignado, até com as atendentes, quando você passa na praça de pedágio, deixa os R$22, e elas falam para você assim, olha, boa viagem.
Uhum.
Eu falo para elas, muito obrigado, mas não desejo boa viagem, uma vez que cada vez que eu passo aqui, o sentimento que eu tenho é de estar sendo assaltado. A gente paga um valor muito além daquilo que deveria, né, pagar nas praças de pedágio do estado do Paraná. Eu faço parte da frente parlamentar instituída na Assembleia Legislativa contra a renovação da concessão de pedágio no estado do Paraná. Desde o início, quando não era parlamentar, quando instituíram o pedágio no estado, eu já achei um absurdo, porque pegaram o que é nosso e deram na mão das concessionárias, não é? E é a única coisa do Paraná que primeiro você paga para depois você obter o bem, obter alguma coisa em troca. E mesmo assim está obtendo muito vagarosamente. Por exemplo, você vai no supermercado, você pega lá um litro de leite e você paga pelo litro de leite, mas você está levando o litro de leite embora para sua casa.
Uhum.
Agora aqui não, você paga o pedágio e essa benfeitoria nas rodovias que está em contrato, você vai ter só daqui 10 anos, 15 anos e olha lá. Porque até agora só 40% das obras que estão nos contratos foram feitas, o restante não foram feitas.
Uhum.
E infelizmente a gente está pagando por isso. Eu acho que o pedágio justo hoje seria um preço bem menor do que é o praticado. Você vai para Santa Catarina, por exemplo, você paga R$3 numa praça de pedágio,
isso.
numa rodovia que dá toda a assistência necessária e é duplicada. Aqui você paga numa praça de pedágio R$22, numa estrada simples, cheia de curva, e eles só roçam a beirada da pista e tampam os buracos que surgem. Então, isso é um absurdo. E eu tenho a esperança ainda que esse dinheiro seja restituído para o bolso do contribuinte, porque é um absurdo o que a gente está vivendo. E a nossa esperança agora é que, através da operação Lava Jato, que investiga a concessão, principalmente ali na cidade de Ataizinho, que realmente seja concluído todo esse processo e que o dinheiro possa até voltar para o contribuinte. Sei que é difícil, okay. Não é fácil, mas essa é uma luta nossa, né? Pedimos também, através de uma comissão aqui da Assembleia Legislativa, que revogasse todos os atos do governador com desrespeito a essa concessionária de pedágio investigada pela Lava Jato e, dessa forma, os preços voltassem lá atrás, não fosse esse preço absurdo que a gente paga, né? Então é mais ou menos isso que nós pensamos a respeito do pedágio. Tudo aquilo que for para baixar o pedágio ou diminuir esse valor absurdo que está aí, vai ter o nosso apoio e a nossa contribuição.
Bem explicado o seu ponto de vista. Já que o senhor deu a deixa, vamos falar da Operação Lava Jato, então. Deputado Cobra, como é que o senhor visualiza o cenário e que investigações apontaram em cenário nacional, deputado?
Vanessa, o país está sendo passado a limpo. Não há mais espaço para aquela política antiga, a política do toma lá, tá cá, a política da influência em determinadas situações, a política da corrupção, a política da propina, a política de quem tem mais se elege. Não há mais espaço para isso no nosso Brasil. Aliás, o país está se recuperando pela força da sua gente, pelo trabalho das pessoas. Eu costumo dizer que você anda pelo estado do Paraná e vê lá aquele plantio de soja, o plantio de milho, está bonito. Deus está olhando por nós. A população está fazendo a sua parte, está trabalhando. Felizmente, os políticos só têm atrapalhado a vida dos brasileiros. Então, nós temos que, nesse momento, não só apoiar a Operação Lava Jato, como colaborar com a operação também, né? Torcer, rezar, pedir para que tudo que está sendo apurado seja punido os responsáveis e, dessa forma, esse país seja passado a limpo, seja filtrado e que fique só as pessoas de bem. Não é fácil ser político hoje, Vanessa. Eu sofro com isso, né? Porque você é político e as pessoas já te olham de uma maneira assim. Eu já me deparei com várias situações da pessoa, a política é tudo igual, a política é tudo bandido. E não é dessa forma. Nós temos que pensar que é possível mudar, nós precisamos acreditar nisso. E outra, a população precisa ter uma participação mais ativa, porque se você perguntar hoje para a população, talvez 50%, estou dizendo o número aqui, não sabem quem votou na última eleição. Não sabe para quem votou para governador, não sabe para quem votou para deputado, para senador, enfim. E isso é muito ruim, o voto ele é muito vulnerável no nosso país. A pessoa muitas vezes vota porque vai lá, acha um papelzinho no chão, olhou para a cara do candidato, ah, esse aqui tem um cabelo bonito, eu acho que eu vou votar nele. E não pode ser assim. Né? Outra pessoa acha assim, fala assim, ah, eu não vou votar mais, eu não estou nem aí, é tudo igual mesmo, não vou... E não é dessa forma.
Não dá para pensar assim, né? Deputado, nós temos mais alguns minutos aqui, eu tenho mais duas questões para perguntar aqui para o senhor.
Claro.
Dentro dessa perspectiva, a reforma da Previdência, quais são, deputado, na sua opinião, os pontos positivos e negativos?
Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. A Previdência não tem como ficar quebrada. Não tem como quebrar a Previdência. A população paga, não é, para ter a sua aposentadoria. Não é uma coisa que o governo está pagando. Ele já recebeu esse dinheiro. Ele deixou no fundo previdenciário e esse dinheiro tem juros. Esse dinheiro está com ele. Eu não consigo ver como que uma Previdência pode dar prejuízo. Eu não consigo ver. O que dá prejuízo é a sonegação de tantas e tantas empresas grandes que acabam não repassando aquilo que é direito para a Previdência e aí ele está querendo tirar dos coitadinhos que têm o seu direito. O brasileiro, na verdade, já não tem quase direito nenhum. Nós estamos acompanhando a situação agora da Copel, que brigou com a Caixa Econômica e que as lotéricas não vão mais receber conta de luz. E aí, até para pagar alguma coisa a gente está tendo dificuldade? Então, tirar mais direito vai fazer o quê? Está passando uma dificuldade, eles vão lá e aumentam o imposto. É o povo que paga a conta. Eu acho isso um absurdo, um absurdo. E mais um detalhe, daqui 10 anos, as pequenas cidades vão deixar de existir. Cidade que tem aí 3, 4 mil habitantes, 50% da renda dessa cidade são de aposentados. Que faz, vai lá e o comércio da cidade girar na farmácia, no mercado, na padaria, enfim. E daqui 10 anos, quando esses aposentados já não tiverem mais aqui, que a aposentadoria vai ficar limitada a um número pequeno de pessoas. Um outro detalhe, imagine você com 64 anos de idade, na fila do desempregado, você competindo com pessoas de 18, 19 anos que estão entrando no mercado de trabalho. Eu acho um absurdo, sou totalmente contra.
E as privatizações, o senhor é a favor ou contra?
Depende, eu sou contra também, porque vender aquilo que é nosso, eu acho que não é justo. Privatizar alguns serviços até que vai. Tem questões assim que é preciso ter uma análise muito aprofundada, sabe? Mas aquilo que foi conquistado por nós, a gente tem aí vários exemplos, né? O Banestado foi privatizado, enfim, tantas as rodovias foram privatizadas, a gente está pagando um preço muito alto. Então eu acho que tem que fazer uma análise muito bem aprofundada das privatizações e ver somente aquilo que realmente for necessário e que não vá atrapalhar a vida das pessoas.
Deputado Cobra Repórter participa conosco do Conheça o Seu Deputado aqui pela CBN Vale do Iguaçu a 106,5. Também é de sua autoria o Dia Estadual do Ciclista. Observei que o senhor pretende apresentar este projeto de lei para calendário oficial de eventos aqui do Estado do Paraná no dia 19 de agosto. E é bem oportuno nós ainda aproveitarmos a sua fala, porque o senhor também foi, junto à Assembleia Legislativa, solicitou para que a COPEL, junto ao governador Beto Richa, para que reveja a manutenção dos contratos existentes com a Caixa Econômica Federal, que garante aos consumidores no Estado aqui do Paraná a continuidade do pagamento de suas faturas de energia elétrica nas casas lotéricas. Será que vai ter jeito, deputado?
É o que a gente espera, né? Pelo menos nós estamos fazendo a nossa parte como parlamentar. Porque eu acho um absurdo, foi aquilo que eu falei, eles têm aqui uma divergência de valores, eu entrei em contato com a COPEL, ela falou que tem um contrato vigente com a Caixa Econômica até 2019. Uhum. Entramos em contato com a Caixa Econômica Federal, ela falou que o contrato atual não dá para ser cumprido porque o prejuízo está sendo muito grande e eles tiveram alguns aumentos aí, por exemplo, do transporte de valores e eles não têm como subsidiar isso. E lá na ponta, quem fica sofrendo é a população.
E muita gente hoje aqui reclamou dessa questão, que passa a valer a partir de hoje, né?
Exatamente. E aonde pagar essa conta? Uhum. Porque nós estamos acostumados a pagar na lotérica.
Exatamente.
E aí você chega, não, mas não recebe aqui. Onde vai então receber? Será que na farmácia da esquina recebe? Mas peraí. A população foi pega de surpresa. Ninguém sabia disso. De uma hora para outra, eles fizeram isso. É um absurdo. E um outro detalhe, os lotéricos. Eu não sei quantas lotéricas tem aí na cidade, mas pensa comigo, isso significa uma boa parte da renda que as lotéricas têm. E isso acontecendo, eles vão ter que mandar pessoas embora. Uhum. E aí, é o desemprego que acontece também, além da dificuldade que as pessoas vão ter. Eu me deparei com a situação hoje de uma cidade que chama Miraselva, que só tem uma lotérica na cidade e é o único lugar que recebe a conta de luz. Agora as pessoas não vão poder mais pagar a conta de luz na lotérica, vão ter que sair dessa cidade, andar 12 quilômetros para ir para outra cidade para pagar a conta. Olha que absurdo.
Cada vez menos facilidade para a gente,
não,
né, deputado?
Pelo amor de Deus, até para pagar a conta a gente tem dificuldade, né?
Agora 13h28, deputado estadual Cobra Repórter do PSB, participou do programa Conheça o Seu Deputado aqui pela 106,5. Foi uma satisfação em conversar com o senhor. Obrigada pela gentileza da entrevista.
Eu que agradeço. Parabenizá-lo pela grande audiência, pela comunicação. Estamos sempre à disposição.
Uma excelente tarde, deputado.
Obrigado.